Vamos só utilizar os microfones, não por uma questão de nos fazermos ouvir melhor, mas por uma questão da gravação poder ser executada. Muito obrigado à ANACOM por ter acedido a este pedido da Comissão de Economia e Obras Públicas, que resolveu, entendeu por bem, criar aqui um grupo de trabalho com representantes de cada força política, no sentido de se fazer a especialidade do projeto de lei 35 do serviço postal. Nós entendemos que seria uma boa forma de rentabilizarmos as audiências se seguíssemos o seguinte critério. Por isso, vocês faziam uma introdução de cerca de 15 minutos. Vamos estar a ser muito rígidos no tempo. E depois daríamos uma volta pelos grupos parlamentares, os seus deputados que entendessem colocar as questões. E depois fecharíamos também com uma intervenção, com outra intervenção vossa, que entendessem produzir depois as questões que os seus deputados levantassem. Parece-lhe bem?
Com certeza, só quando estivemos a preparar isto, nós gostamos de preparar as coisas, tentámos antecipar o que é que esperariam nós e tivemos a ver a discussão na generalidade e tivemos também a lembrarmos todo o processo que fizemos, porque, como sabe, a decisão é do Governo, mas não há Direção-Geral de Comunicações e, portanto, a ANACOM funciona de muita parte como assessora do Governo. E pediram-nos para lhes propor algo para eles pensarem, mas já foi proposta há muito tempo. A primeira versão foi quando a doutora Isabela, em 2008. Portanto, a tempo de se ter podido fazer a transposição, sem entrarmos em contravenção com aquilo que estava disposto na diretiva, que era o final de 2009, não era 2010. E agora é que vem, não é? As coisas, entretanto, mudaram. Nós reparámos que muitas dos comentários que foram feitos foram à outra versão da lei, não é esta. Portanto, esta lei, como está feita, acolhe alguns dos nossos comentários iniciais, não acolherá outros. Portanto, tivemos a ver um bocadinho quais eram as preocupações que, eventualmente, poderíamos ajudar a resolver. Portanto, eu vou fazer uma intervenção nesse sentido e, portanto, estarão à vontade no sentido de dizer, bom, não é isso. E gostaria de distinguir duas coisas que não tivemos
a ver. Deixe-me só, se o professor fazer aqui a apresentação aos seus deputados, penso que pode ser uma repetição, mas de qualquer forma será útil fazer, já que estamos em petit comité. O Sr. Professor José Amado da Silva, que é o Presidente, a Doutora Isabel Areia, que é a Diretora de Regulamentação e Assuntos Jurídicos, e a Doutora Carla Sequeira, que é consultora
da
Comprestária. Deputada Helder Amaral, deputado Adriano Rafael Moreira e deputado Fernando Justo, respectivamente do CDS, do PST e do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Professor.
Nada, muito obrigado.
E a doutora Luísa Colasso, claro. Nossa imprescindível assessora.
Vamos tentar ser, esperemos que aquilo que vou dizer vá ao encontro das vossas preocupações e que são algumas das nossas. Mas e um ponto que nós tivemos a discutir hoje, que era distinguir claramente, do ponto de vista da operacionalidade, daquilo que é a lei, daquilo que vai ser a operacionalização, que vai estar muito ligado ao contrato de concessão. E, portanto, o que for feito na concessão é crucial e nós temos, às vezes, eventualmente, confundido, eu próprio, o que é que é tratável na concessão e o que é tratável na lei. Evidentemente que depois, no contrato de concessão, se não tivermos acautelado os princípios da lei, pois podemos ter um tratado de concessão que já está manipulado de alguma maneira, perturbado pela lei. Portanto, vale a pena pensar o que é tratado de concessão, o que é a lei, e prevenir que a lei não vá obstaculizar a que na negociação do tratado de concessão, do contrato de concessão, não possamos fazer aquilo que eventualmente gostaríamos de fazer. E, portanto, esse era o primeiro ponto que eu gostaria de alertar, sendo certo que nos concentraremos bastante na lei, mas alertaremos para os problemas do contrato de concessão. E porquê? Porque muitas das questões que às vezes são postas como questões desagradáveis e que têm que se resolver, são questões que, de facto, na prática vão ser resolvidas no âmbito do tratado de concessão, no específico, como dizem os ingleses, no diabo está nos detalhes, e às vezes é exatamente nos detalhes que as coisas se podem traçar mal, se entanto se pôs o diabo na lei e depois já não está nos detalhes, também está na lei. E é nesse sentido que nós queríamos fazer essa preocupação. E identificámos aqui três ou quatro pontos. Do ponto de vista da lei, sem prejuízo, depois falámos um bocadinho do Estado de Concessão, que provavelmente é aqueles que mais perturbarão e que a nós também nos preocuparam no parecer que demos e na preparação que fizemos. Um deles, sem qualquer prioridade, é obviamente a própria definição do âmbito do serviço universal. É uma coisa que preocupa, a definição do âmbito do serviço universal. Um outro, ligado a este, como é que é o fundo de compensação, como é que ele é constituído e quem é que para ele contribui. Também o problema da uniformidade tarifária, quem é que paga o quê em cada sítio, não é? Quem paga mais, se é razoável que alguém que está em Bragança pague mais pelo preço. E obviamente, não me ficaria bem que não dissesse, porque nos preocupa depois o problema da regulação, porque dizem que tem que haver uma regulação forte e, portanto, com capacidades para intervir. Portanto, identificámos aqui quatro pontos que nos pareceram assim, os mais relevantes, sendo que outros que eles estão ligados, como por exemplo a questão do IVA, aquela questão terminal do IVA, é uma questão também problemática, que podemos abordar aqui com alguma razão. O problema do prazo da concessão também está ligado ao Serviço Universal da Concessão, como sabem, também teve várias definições, e eu também não queria deixar de lado também as questões que estão ligadas até à própria na definição do setor, as próprias questões têm que ver com a fronteira do setor, onde é que ele se liga, o que é correio, o que é transporte, ou o que é correio, o que é comunicações eletrónicas, como por exemplo a via CTT e a correios e comunicações eletrónicas. Está aqui uma questão de fronteiras que, como estamos em comitê, me permito alertar para depois podemos tratar. Relativamente à definição, nós temos algumas dúvidas. Eu depois pedirei à doutora Isabel e à doutora Carla, quando for o caso disso, mais especificamente possam intervir. Nós tínhamos uma definição que... A diretiva não faz a definição, não faz uma definição correta, e a perspectiva que se faz do ponto de vista da definição... Nos contactos que tivemos ultimamente com a Comissão, particularmente através da Troika, tem uma definição que procura ser qualitativa e, portanto, definindo o que é uma atividade de correios. E, designadamente, dizem todas as entidades que façam uma atividade de aceitação de algo, de tratamento desse algo, de transporte e distribuição, é uma atividade de correios. Isso distinguiria, de alguma maneira, o que era uma atividade de transporte. Isto é... No papel é lindíssima, não sei depois como é que se operacionaliza isto, se fiscaliza isto, se garante que isto é assim. E nós definimos, creio eu, a atividade dos correios, procurando pôr um limite qualitativo, e pusemos qualquer coisa como transporte de peças que tivessem até 20 quilos, que entretanto tivemos de deixar cair, não é? Mas era uma ideia, que a Comissão nos falou muito bem, mas... que achou que estávamos, de alguma maneira, podíamos estar simultaneamente a restringir a atividade dos correios, portanto, a coartar a própria possibilidade de se fazer outras atividades. Portanto, é uma questão que fica em aberto e que vale a pena saber há uma certa liberdade. A diretiva, acho que a diretiva comunitária, portanto, a transposição da diretiva não coloca aqui nenhumas baias, não é? Não coloca nenhum limites, portanto, é uma área de perfeita discricionariedade ou de grande discricionariedade do legislador português e, portanto, não está limitado pela diretiva. Quanto à questão do fundo de compensação, da definição do serviço universal, temos aqui outro problema, que é o que é que fica dentro do serviço universal. E aqui temos a experiência das comunicações eletrónicas junto com outros correios, temos aqui uma certa dissonância, porque nós no serviço universal, nas comunicações eletrónicas, contribuem para o Fundo de Serviço Universal, contribuirão todos, em princípio, e podemos isentar alguns, dada a sua dimensão pequena, e provavelmente é isso que virá a suceder, eventualmente, todos aqueles que estão na atividade. Aqui, está como está previsto, e parece que a própria a diretiva prevê isso, eu não sei como é isso passou, mas é a diretiva sanitária, só aqueles que exercerem alguma ação ligada ao serviço universal. Portanto, o que faz, por exemplo, entidades que só façam o correio expresso, está fora do serviço universal, não têm que contribuir para esse fundo. Mas isso é uma limitação da própria diretiva, que nós não achamos muita piada a isso, não concordamos com ela, mas ao contrário do que acontece nas pensões eletrónicas. Isto tem um problema complicado, porque, repare, à medida que nós restringimos o número de atividades que são incorporadas no serviço universal, também incorporamos menor capacidade de financiamento, minimimos as entidades que podem financiá-lo, sobretudo quando se decidiu, parece que é decisão que o Estado, não é o orçamento público que vai fazer, mas é o próprio setor. E reparem como aqui há um desequilíbrio, porque enquanto nós comunicações temos, é o próprio setor que determina, e nós decimos quem do setor, aqui não é o setor, são aqueles que fizeram o serviço universal. Há aqui uma assintonia, não sei quem é que conseguiu fazer isso, dentro da própria comissão, onde as duas diretivas e as duas transposições não vão de par. E, portanto, temos que ter algum cuidado em também não reduzir demasiado o serviço universal, porque ao reduzir demasiado o serviço universal, também estamos a reduzir, e quanto mais reduzimos, mais temos a certeza que aquilo que fica é aquela parte que, de facto, ninguém quer e, portanto, vai ser cara, vai ter que ser muito financiado, e quem é que vai financiar? Está aqui um trade-off complicado entre a dimensão do serviço universal e quem é que pode financiá-lo. Portanto, é outra questão para a qual eu alertava dentro das baias que são problemáticas. Quanto à questão do tempo, do prazo, de extensão, não é? Ele agora está previsto 2020, estamos em 2012, portanto são 8, 10 anos. A comissão bate sempre prazos mais curtos. Nas questões eletrónicas tem proposto não mais do que 5 anos. Aqui eu recordo-me que o primeiro projeto que estava posto apontava para 2025, não era? Pois agora passou-se para 2020 e 2020. Eu creio que isto, com estes 8 anos já são aceitáveis para a Comissão. Não confesso que confortam-nos mais estes 8 anos do que os 15 iniciais. Porque nada impede, obviamente, que depois, porque isto é, no fundo isto é uma extensão, portanto, os Correios, os CTT continuarão a ser os prestadores do Serviço Universal até 2020, e depois haverá um concurso que nada impede que seja o CTT a ganhá-los novamente, portanto, não está a resolver, acabou a concessão, não é? Depois, relativamente aos poderes de regulação, na primeira versão, confesso que estávamos muito preocupados porque a regulação era relativamente, não havia grandes condições para regular, e agora, pelo menos, temos, aparentemente, mais condições para o fazer, pelo menos do ponto de vista formal, sendo certo que essa regulação não é completamente desligada daquilo que seja a liberalização dos correios, e esta diretiva é a diretiva da liberalização. Permitam-me que repare que eu tenho essa experiência na carne, vivida, que liberalizar não é privatizar. São coisas completamente diferentes, porque privatizar é uma questão de propriedade, liberalizar é uma questão de funcionamento de mercado. Eu tive essa experiência vivida nos anos 90, no início dos anos 90, na República, na Checoslováquia ainda, na Polónia e na Hungria, no centro internacional, onde as pessoas achavam que se privatizassem também pensavam a ter concorrência. E eu disse, quando se privatiza o monopólio, passa do monopólio público para o monopólio privado, mas a regra é a mesma, continua a ser um monopólio. Portanto, é preciso não confundir liberalização com privatização. Portanto, o facto é que se o mercado estiver liberalizado, ele ou funciona, ou não, porque quer dizer, um mercado liberalizado também não quer dizer um mercado em concorrência, porque ele pode ir liberalizado e as forças que sejam libertas a gente para reconduzir ao monopólio. Portanto, é evidente que aí os poderes de regulação são importantes. E há aqui uma nota que eu queria salientar desde já relativamente à... Compreenderão que é difícil que nós não façamos permanentemente a comparação entre o que se passa com as comunicações eletrónicas e o que se passa com o postal, mas que regulamos as duas, que é a questão ligada e que foi alertado por um dos operadores alternativos, que diziam que seria conveniente que por exemplo, se for aberta o acesso da rede postal, pública postal, e já lá vamos à rede pública postal, porque há aí um problema. A rede pública postal, se ela fosse aberta, que ela fosse não discriminatória para todos os operadores que quisessem entrar, ou seja, o mesmo preço, em mesmas condições. isso, se for deixado só, como parece, à negociação bilateral, pode não acontecer. E faz mais sentido, como fazemos nos microcredores, fazer uma oferta de referência, isto é, quem tem a rede, dizem que condições é que acede e essas condições são não discriminatórias e universais. Parece-me que a nova lei, a nova versão, nos dá essa possibilidade de intervir mesmo sem o acordo e mesmo independentemente deles terem ou não terem acordo, portanto, uniformizando essas questões. Mas só que a rede pública postal, que é preciso para abrir, é propriedade dos CTT. É uma propriedade do CTT, portanto, é uma propriedade de uma empresa que, se for privatizada, é uma propriedade não é do Estado. Portanto, nós estamos a utilizar algo que é de uma entidade que é privada. Dir-se-á, a rede das comunicações eletrónicas, também a rede básica, também é da PT, porque, como recordam, foi em 2003, foi vendida pelo Estado à PT. Mas quando ela foi vendida, pôs-se sempre a possibilidade de reversão e de até para, se entretanto fosse necessário, para exercer os fins. E esta, até agora, não tem havido nada nesse sentido. Portanto, é um alerta que, obviamente, nos compete fazer para quem está a legislar. Finalmente, a questão do IVA. Eu gostava de salientar que as questões do IVA são questões que nos incomodam imensamente, porque a distinção do IVA é uma distinção que está baseada na diretiva comunitária do IVA, não na diretiva comunitária da postal, mas na diretiva do IVA. E a diretiva do IVA isenta os prestadores do Serviço Universal de Correios de IVA. Os prestadores do Serviço Universal só. O que tem como consequência os alternative questions, que se algum alternativo tiver a fazer uma coisa da prestação universal, tem IVA e o outro não tem IVA. Eu acho isto de uma discriminação absolutamente terrível. Não tivemos ocasião de verificar completamente, mas verificámos que alguns países já estão, apesar de tudo, a não respeitar isso, baseado numa interpretação extensa de algumas decisões do Tribunal de Justiça sobre, porque dado o efeito na lógica da discriminação. Portanto, está aí sim aberto, podemos ver isso melhor. Finalmente, e acho que... Sobre a uniformidade tarifária, evidentemente. Sobre a uniformidade tarifária, que é um assunto que nos perturba, nós temos que garantir que essa uniformidade tarifária se faz, se deve fazer, mas temos que dizer em quê? Para tudo, para cartas, só para todo o serviço universal?
Abaixo dos 50 gramas.
Abaixo dos 50, o que está neste momento é abaixo dos 50 gramas, não é? Abaixo de 50 gramas há uniformidade de preços em todo o território. Parece que a lei assegura isso, não é? Ou melhor, que a ANACOM pode impor que se escute. Temos essa capacidade de impor e, obviamente, está nas nossas intenções não fazer essa distinção. No resto, para cima, não está na nossa descrição. Numa versão anterior era que havia melhor descrição, não era? Numa versão anterior, nós podíamos...
Defendemos que gostávamos de ter mais...
Gostávamos de ter mais...
Mesmo para 50 gramas.
Vigiados, mas gostávamos de ter capacidade de impor, eventualmente, mais perante as circunstâncias que existem. A lei agora restringe. A ANACOM pode intervir propugnando pela uniformidade tarifária até 50 gramas de objetos postais. Finalmente, uma coisa que gostava de salientar, que já não tem que ver diretamente com o lei, mas é uma coisa muito discutida, que é o abrir postos, fechar postos das estações de correio, que é uma coisa que está muito na moda e que eu tenho acompanhado porque me põe em cima da mesa todas as semanas, fecho de postos de estações, abertura de postos, mudança de horários, e eu olho para aquilo com um ar infeliz e digo, pois, está bem, tomei conhecimento, porque para a nova versão da concessão nós só somos informados. Informo que, mas não temos hipótese nenhuma de reagir. Eu tenho reagido, ainda por cima acontece que o Presidente dos CTTs atual, vice-presidente, foi meu colega de curso, apanho e digo-lhe as últimas, não tens vergonha, depois lá o que lá põe. Até lhe digo isso na brincadeira, porque agora essas coisas não estão fundadas, mesmo que eu não concorde, mesmo que algumas coisas não sejam sensatas, só podemos tomarmos conhecimento, que é uma situação que foi retirada, que está regulada no contrato de concessão, portanto não é sede de lei, para o contrato de concessão, mas que eventualmente pode ser prevenida. Até 2006 a ANACOM tinha possibilidades de se opor. A partir de 2006 foi retirada essa possibilidade de socorro. Portanto, assim, como princípio, acho que já levantei alguns problemas, não sei. Mas estejam perfeitamente à vontade.
Muito obrigado, Sr. Professor. A ordem é arbitrária. Deputado Hélder Amaral, talvez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa. Queria, obviamente, cumprimentar...
Quero atender, Sr. Deputado.
Não. queria, obviamente, agradecer e dizer-lhe que, depois do que nos disse, há uma dúvida que eu gostava de pôr à cabeça. É, olhando para a lei e para a influência, competências e para o trabalho que espera a ANACOM na aplicação desta lei, a minha primeira pergunta é se a ANACOM tem condições ou capacidade de exercer aquilo que a lei lhe atribui. Portanto, tem... definir as características do Serviço Postal Universal, pugnar pela qualidade, preço, repartição dos custos, administração do fundo e, ainda por cima, a atribuição de licença e o controle das mesmas, eu pergunto se a ANACOM, pelo que eu ouvi, fiquei preocupado. Parece que há demasiadas zonas cinzentas, demasiadas imponderáveis, quando era suposto nós avançarmos para uma liberalização e ela, que segundo me falha, estava agora a falar na capacidade de querer irem para além das 50 gramas, mas acho que o que está só em causa é mesmo... O resto está praticamente liberalizado, portanto, o que falta são o peso inferior a 50 gramas. E, portanto, é saber se a ANACOM tem, porque isto, de facto, primeiro, logo à cabeça, definir exatamente o que é o serviço universal. Ou seja, nós estamos a falar de algo, não é bem a posição do CDS, mas têm sido preocupações que nós registamos com a preocupação de outros grupos parlamentares que têm um pouco mais de receio de liberalizações ou privatizações. É como se fosse o fim do mundo. Nós dizemos que não é assim, mas, de qualquer maneira, nós não queremos que haja qualquer cidadão português a quem não chegue o Serviço Universal de Correios. E, portanto, aconteça o que acontecer em termos de regras do mercado, o que nós queremos é garantir que onde qualquer sítio onde esteja um cidadão português, lá chegue, pelo menos, o Serviço Universal. E, portanto, essa era a minha pergunta. Tem a ANACOM condições? Foi consultada? Tem condições para zelar para que este serviço, que só pende, nós estamos a dar um salto no escuro? Sim, senhora, nós vamos definir em concreto o que é que são as características do Serviço Universal e esse vai defender que nenhum cidadão português fique sem correio. Nós vamos definir preço, de acordo com o que está na lei, que é o preço razoável e acessível, ou seja, é um preço que qualquer cidadão possa pagar, aquele preço... Ou não tem nada disso, então temos um problema antes, né? Que é o problema do regulador e da capacidade do regulador. Então, será isso ou não? Depois dizer, também me falou numa dúvida que também tínhamos, que é de facto, não resulta claro da lei de facto, como gestão de fundo, quem contribui. Eu estava a tentar encontrar o artigo, não sei se o encontrei, mas à cabeça exatamente a linha A do artigo 21, que diz a comparticipação de todos os prestadores de serviços postais, vírgula. Bom, assim sendo, porque é que acha que ficam de fora os serviços expresso? Porque depois, mais à frente, densifica, clarifica melhor aquilo que são só serviço postal, prestador de serviço universal, mas não resulta claro também que ficam, e aí essa informação para nós é importante, se nós aí podemos, já que estamos a trabalhar alteração, na possível alteração da lei, se pudermos encontrar uma redação que deixe claro, espero que não ferindo a diretiva, porque confesso que não fiz aqui a comparação com a diretiva, porque me parece que é de todo interessante, e não sei se estou a fazer uma leitura abusiva, mas depreendi que era interessante incluir os outros prestadores de serviço e não ficar só com a parte mais pobre. E, portanto, ainda por cima aquele em que os próprios CTT, segundo os vossos próprios dados, os CTTs conseguiram ganhar mercado, né, no serviço expresso. Para aqueles que também tinham medo da liberalização, os dados que a própria ANACOM deixa sair é que, afinal, os CTTs aguentaram-se bem. Têm uma cota nada desinteressante do mercado. Talvez porque a empresa é, de facto, uma empresa com grande credibilidade. O cidadão português olha para os CTTs e prefere o serviço dos CTTs. E, portanto, pode acontecer que aqui também os CTTs continuem na liderança do serviço, que também deixa seguramente muita gente mais descansada. Mas aqui é preciso encontrar os tais mecanismos de controle, não só para quem contribui no fundo, para a própria gestão do fundo e os sistemas de compensação do fundo, de forma a garantir que, de facto, em momento algum, o serviço universal seja posto em causa. Portanto, isso é que nós temos que garantir. E depois dizer que havia aqui ainda, foi uma dúvida que também que era no artigo 45, em que havia obrigatoriedade dos prestadores em prestar informação confidencial. E que tinham que ser remetidos já. Eu achei piado porque o que dizia que tinham que ser remetidos à ANACOM, informação confidencial, mas não considerada, ou seja, o envio tinha que ser já desclassificada, como se não fosse informação confidencial. Como é que uma empresa dá ao regulador, obviamente é o regulador, mas como é que nós encontramos aqui uma forma de ser enviada informação que é confidencial para as empresas, mas que depois é obrigatório, há uma obrigação de enviar de forma não confidencial à ANACOM. E eu pergunto se isso pode ou não pode ferir, no fundo, alguma razoabilidade que convém, a não ser que a informação também vá para a ANACOM como confidencial, a ANACOM trata como confidencial e assim continua confidencial. Eu como não desconfio da ANACOM e, portanto, tenho deposito toda a minha credibilidade na ANACOM, então não me preocupa nada que a ANACOM, eu quero que a ANACOM tenha acesso à informação confidencial, não me interessa que ela a divulgue ou que a peça que não seja confidencial. E, portanto, são estas pequenas questões, mas aqui termino para não monopolizar esta presença, mas era de facto perceber se... Porque o Instituto de Comunicação de Portugal, vulga a ANACOM, tem de facto uma posição central e para nós é fundamental saber se há ou não condições de cumprir com tudo aquilo que prevê na lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adriano Moreira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, apenas duas notas que, por um lado, como é reforçar tudo o que o Sr. Deputado Ela Amaral disse que partilhamos, e dar aqui uma preocupação, ou reforçar uma ideia de preocupação, que é, nós temos consciência que a retirada do Estado, a menor participação do Estado, deve ser acompanhada por uma regulação mais forte. De certo modo abordaram este aspecto, de modo que as minhas duas notas era se hoje, na vossa intervenção final, nos poderiam desenvolver melhor o que é que ainda seria possível fazer neste âmbito, porque percebi que referiu que agora esta versão estará melhor, terá mais condições, mas não me pareceu que a referência fosse no sentido de que é adequada. Portanto, não fiquei satisfeito com a plenitude, digamos, da resposta. E, portanto, sendo esta a área que gostaria, porque me preocupa, como é óbvio, e como já foi referido pelo Sr. Deputado anterior, Aldeira Amaral, a qualidade de serviço, a sua amplitude universal, portanto, todas estas preocupações diminuem se tivermos a garantia que temos uma entidade reguladora com meios e com meios que devem começar precisamente pelo enquadramento legal. Portanto, gostaria de ver essa questão. E a segunda nota era um desafio, uma vez que o parecer que temos connosco foi um parecer anterior à versão atual, se haveria hipótese, porque nós temos um calendário de trabalhos que nos permitiria aguardar, e se houvesse hipótese de nos fazerem chegar um parecer com o conteúdo ou a preocupação idêntica ao anterior, mas já debruçando-se sobre esta lei, seria da máxima importância para nós, porque as nossas preocupações, digamos que poderiam encontrar aí alguma resposta mais cuidada e mais de pormenor, que aqui nesta audição, por muito que se procure, poderá não ir tão longe. Isso é só, Sr. Presidente.
Obrigado. Essa sua sugestão é muito interessante, aliás, não é com nenhum sentido de oportunismo, mas eu ia fazê-la também, não é? Enfim, ok. Não, fez muito bem, Sr. Deputado Fernando Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, muito obrigado também pelo contributo que já nos deu aqui hoje na conversa, que já vai, estamos a travar. Também subscrever, digamos, as preocupações que elencou no início, que também nota. O Sr. Professor desenvolveu algumas, outras, entanto. Se calhar a resposta, a chave para isso está agora na sugestão que o Sr. Deputado Adriano Moreira fez, eventualmente pode depois fazer chegar isto, mas realmente tinha aqui sublinhado que, claro, quanto ao fundo de compensação, que falou com preocupação, mas depois pareceu-me que não ter desenvolvido, não ter o tema. O que é que lhe parecia? Muito pertinente também o tarifário, quem paga o quê? Muito bem. Depois, assim como também falou de uma coisa que é muito importante, que é a rede postal. Disse muito bem que a rede é propriedade do CTT. Não desenvolveu muito, mas é uma questão muito pertinente, na medida em que a propriedade do CTT é essa que tem uma concessão até 2030. A atual concessão do CTT vai até 2030. Me disse que a proposta anterior do anterior governo já ia para 25, agora esta é de 2020, não é? Está a reduzir. E eu pergunto, em uma pergunta de leigo, o CTS não pode acionar o Estado por isso? Eventualmente? Não sei. Ocorre-me, não sei também, três vezes até que. Porque eu pensei que o CTS é uma empresa do Estado, 100% do Estado, mas tem uma concessão até 2030 e vai deixar de ter. E tem os seus direitos que você falou aqui. Também tenho dúvidas sobre isso, não sou jurista, portanto não sei até que ponto isto não criará aqui algum atrito na relação. Mas, assim como o tarifário, também está muito pertinente, mas que pareceu que o Sr. Professor também não desenvolveu muito. E também me preocupou, também foi muito, subscrevi também, muito bem, a preocupação que nos trouxe aqui sobre aquele cenário, que muitas vezes nós somos confrontados, e o Sr. Professor já disse que a ANACOM não tem esse poder, desde 2016, quando, da abertura de postos, e deixei o fecheiro de postos, por visto é algo que está no contrato de concessão, porventura, não é? Até que ponto lhe parece bem isso ou não parece bem isso? Porque o prestador de serviço universal, que terá que sempre haver, este ou outro qualquer, mas tem que haver o serviço postal universal, ainda que o setor seja liberalizado, o serviço tem que ser garantido sempre. Até que ponto lhe parece que isto deve ficar um bocado na lei ou pode ser objeto de contrato de concessão? No fundo, a sugestão aqui do deputado Agano Moreira parece muito pertinente. Se fosse possível, ANACOM, fazermos chegar aqui uma breve reflexão a partir desta, que eu tenho aqui um exemplar da anterior. Simplesmente isto realmente está a desaturar à luz do novo quadro, embora me parece também que muitas das questões que aqui estão foram acolhidas na proposta de lei do Governo. Portanto, mas atualizar isto, como aqui o deputado sugeriu, se lhes for possível, temos tempo suficiente, de facto, para trabalhar isto com algum tempo, e isso seria para nós muito útil. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Jesus. Assim sendo, eu deixaria ao Sr. Professor, às Srs. Doutoras, me fazerem gerir
muito bem.
O final, digamos, fechar esta.
Eu acho que há uma comum e pertinente, que é se nós podemos atualizar, não refazer o nosso parecer com alguns detalhes que se adequem à versão atual e não à versão anterior. Eu creio que, doutora, não será difícil fazer isso. Até porque acho que a preparação que fizemos hoje durante a tarde leva-nos já para aí. No fundo, o que eu acabei por fazer foi uma introdução que nos fez rever sobre nós próprios. Falemos o mais breve possível, percebendo que isto também tem urgência, portanto, estamos atrasados e, portanto, não vamos responder. Mas, de qualquer maneira, o que eu puder antecipar já hoje, tentaremos ser um bocadinho mais claros. E começando pelas perguntas do Dr. Amaral, e que também são suas e de todos, tem a ANACOM condições para fazer isto? Acho que é uma excelente pergunta e ainda bem que a faço. Do ponto de vista formal, com alguns toques, o que está aqui, depois, se o Tratado de Concessão, se o contrato de concessão não for aos tais problemas que nós tivemos a falar e não tirar com uma mão, não tirar uma mão aquilo que deu com a outra, entretanto teremos as possibilidades de o fazer, porque do ponto de vista de gerir a qualidade de serviço temos todas as regras na mão. Do ponto de vista da rede de acesso também temos, porque apesar de tudo a lei comunitária prevalece sobre, pois o problema depois se o Estado pode ou não pode acionar é outro assunto, mas eu mesmo sobre isto posso lhe dar uma minha opinião pessoal, tendo em atenção outras guerras. Agora, o problema é se a ANACOM tem condições humanas, capacidade de intervenção humana, se a sua organização, para responder a isto. É mais uma tarefa. Diz-se que a ANACOM é o regulador nós somos formalmente os reguladores, fazemos parte do grupo de reguladores europeus do postal também, não é? Fundadores, agora criou-se ano passado, e estamos sempre ativos lá desde o princípio, como temos tido a preocupação de estar ativos em tudo o que é a regulação europeia, porque, como sabem, então nas comunicações pior eletrónicas, é o único sítio, não é eletricidade, nem gás, onde as direções, as regulações europeias já são muito, muito, muito vinculativas para os reguladores nacionais. Portanto, esta coisa de dizer eles decidiram não é connosco. Eles nunca decidem se nós estamos lá. E isso é a nossa tarefa. Ainda ontem recebi uma votação onde 26 a favor de uma decisão e uma abstenção que era contra, se é simpático, que era a nossa, porque todos disseram mal e depois votaram a favor, o que me fez uma grande impressão, mas de uma situação que não é grave. E, portanto, no postal nós estamos lá desde o princípio. Fomos, aliás, os cofundadores da rede postal europeia, dos reguladores europeus. Portanto, mas isso não preclude a hipótese de termos ou não termos capacidade de sermos reguladores. E, de facto, nós somos reguladores postal. Sempre dissemos, nós no postal não regulamos nada enquanto isto for regulado como até aqui por tratado de concessão. A regulação do postal começará com esta lei. Porque até lá nós o que fazemos, os vigilantes do tratado do contrato de concessão. É verdade que no tratado de concessão temos ainda uma parte de intervenção nossa, uma parte do governo, outra parte dela. Mas a regulação verdadeiramente começa com a aplicação desta lei. E o ponto é que depois não venha o contrato de concessão retirar aquilo que é as bases da legislação. Portanto, do ponto de vista formal, sim. Do ponto de vista de recursos e de capacidade de intervenção, porque depois tem um regulador que tem uma lei formal, mas depois não tem capacidade de recursos, também não vale a pena para nada. Eu diria que se não... Eu permitam-me, sabem que já tenho idade para dizer estes disparates todos, que quando vieram dizer que era preciso reforçar os reguladores, eu disse, eu só preciso de não tirar o que eu tenho. Se não tiverem, mantiverem aquela que nós temos, formalmente e objetivamente, não tenho problema nenhum. Portanto, se tiver as condições que tenho hoje e não forem retiradas, ou que tinha há um ano atrás, e não forem retiradas, até porque, repara, há um efeito de sinergia muito grande entre a fiscalização, das políticas eleitorais e dos correios, das noções de qualidade de serviço, dos conhecimentos dos grupos de estudo, do gabinete de estudos. Então, nós temos a capacidade interna, eventualmente com um ou outro novo elemento que nós até mudemos, de incorporarmos esta missão dentro dos nossos recursos humanos, que são, francamente, valiosos, para onde é que nós percamos. Eu tenho a dizer que tenho uma longa experiência de passagem por várias instituições e não ouviram, mas eu tenho lá, de facto, grupos de gente de uma capacidade notável e que, se não os perdermos, não tenho dúvidas que seremos capazes de manter um nível de regulação que se impõe. O ponto é que possamos mantê-los. Não haja nada que altere o funcionamento normal, mas que creio eu é capaz de manter. Portanto, do ponto de vista formal, não, do ponto de vista de recursos humanos, um ou outro apoio natural, de especificação natural. Também não tenho medo de que a ANACOM consiga reter os quadros que tem que tem até hoje. Quanto ao artigo 21 do Fundo de Compensação, o que está cá dito é, com participação de todos os prestadores de serviços postais, incluindo os CTTs, aliás é muito curioso quando nós discutimos com a PT o serviço universal, a PT diz, mas eu pago logo 60% ou 59% ou 60% porque eu também contribuo, não é? Portanto, os CTT também contribuem para a prestação do serviço universal, que ofereçam um ou mais serviços abrangidos pelo âmbito do serviço universal, mas isto é, acho que é, doutor Isabel, isto é a transposição clara da diretiva, não é? Portanto, nós não gostamos que todos os outros pudessem contribuir para o fundo de serviço, mas a diretiva, ao contrário do que faz nas comunicações eletrónicas, aqui restringe-nos a capacidade. Nós podemos tentar abusar por aqui, que são todos, mas depois a União Europeia pode dizer que estamos, que não aceita esta transposição. Não é?
A redação pode não estar completamente clara. Estava a dizer que a redação pode não ser completamente clara, uma vez que tem aqui um entre vírgulas que se refere, incluindo aos prestadores do serviço universal designados. Mas se lermos sem este entre vírgulas, temos que participam para o Fundo de Compensação todos os prestadores de serviços postais que oferecem um ou mais serviços abrangidos pelo âmbito do Serviço Universal, incluindo os prestadores do Serviço Universal designados. Cabem todos os que prestem serviços no âmbito do Serviço Universal. Portanto, serviços que sejam substituíveis relativamente aos serviços ao Serviço Universal.
Por exemplo,
portanto, são todos os prestadores que prestem serviços nessa área, incluindo o prestador designado, que neste momento é o CTT.
Por exemplo, uma empresa que presta serviços só de expresso não contribui. É verdade, eu nas comunicações eletrónicas é todo o setor, e depois dentro do setor podemos, obviamente, fazer com que umas pequenas não contribuam, até porque às vezes o que elas podem contribuir, os custos de funcionamento é tão grande que não faz sentido. Mas é o próprio setor que decide quem. Aqui não, a própria Comissão Europeia, na diretiva, amputou a possibilidade de nós podermos estender, e isso preocupa. E era isso que eu dizia há pouco, nesse sentido, que nos preocupa também. Quanto mais estreitamos o âmbito do serviço universal, mais excluímos entidades capazes de financiar o fundo. Não é? Porque agora, há uns, basta que, para eles contribuírem, basta que façam uma das serviços universal. Quanto menos serviço universal houver, menos árvore de serviço universal houver, menos entidades há. Portanto, é algo que temos que pensar um bocadinho. Quanto ao problema da informação confidencial, os deputados suscitaram-nos aqui um problema que não mudou de cabeça, que não faz ideia o que é isto da informação confidencial. porque a informação confidencial é objeto permanente de contestação dos nossos operadores, já também na área das comunicações eletrónicas, e presumo que vai acontecer mesmo nos correios. Porque, normalmente, as informações que são dadas pelos operadores, eles determinam quais são as informações confidenciais. E nós temos que respeitar, mas às vezes temos a discricionariedade para dizer se é ou não é confidencial. E às vezes até achamos que é confidencial e depois os outros querem saber o que é que o outro disse e depois o outro esquece de segredo de negócio, esquece de segredo comercial. É uma confusão de... Agora, nós temos o direito sempre de... Eu creio, Dr. Isabel, corrigir-me-á, que ninguém se pode eximir a dar informações dentro da nossa esfera alegando confidencialidade. Não é? Ninguém se pode eximir alegando confidencialidade. Pois nós temos é que tratar a questão com confidência. Não podemos nós depois passar para fora essa confidencialidade e é nessa... Portanto, até agora nunca houve problemas em não nos dar informações que eles consideram confidenciais. Agora, depois há o problema do que é que da confidencialidade nós podemos passar para fora, sobretudo para os consumidores ou para os operadores alternativos ou para os concorrentes que querem saber mais coisas. Mas vocês têm uma informação e nós não sabemos aquilo. E ele disse que isto é confidencial e, portanto, nós entendemos que é confidencial ou não. Mas se entendemos que não é confidencial, não damos. E às vezes, inclusive, põe em tribunal, foi sonegada esta informação, e o tribunal dirá-se, mas se o tribunal mandar, eu fico mais descansado. Não fui eu que infringi a lógica da confidencialidade e, portanto, não me importa nada de perder, não é uma guerra, quer dizer, é mais seguro. Alguém me deu uma informação confidencial, que diz que é confidencial. Alguém reclama que essa informação não deve ser confidencial, eu digo, dá-lhe. Eu entendo que não dou, ele põe em tribunal, o tribunal manda dar, e eu obedeço e dou, mas não, quer dizer, não foi eu que não foi a Anacom que abusou da interpretação de confidencialidade dos outros. Isto vai-se passar nos correios também, com certeza, vai-se passar nas comunicações eletrónicas. Portanto, é um assunto, de facto, bicudo. Mas nós, não, ninguém nos pode recusar uma informação vital para a regulação alegando confidencialidade. Isso não pode.
Muito bem. Sr. Deputado... Ai, peço desculpa.
Do ponto de vista da lei propriamente dita, vamos verificar o que é que fazem destas coisinhas que disse, provavelmente quando escrevemos vamos ser mais explícitos para dizer o que é que gostaríamos de, se ainda falta, portanto já deu aqui uma ideia, mas provavelmente teremos, vale a pena conversarmos um bocadinho mais.
Estamos nesse ponto, se pudesse
ser
até o fim da próxima semana.
É com certeza, é com certeza. Não tem problema, é com certeza. É com certeza. Quando ao fundo de compensação, quem é que deve... Já falámos, não é? Ficámos quanto mais contribuírem melhor, não é? Os tarifários normalmente têm sido regulados por convênio, os tarifários são regulados por convênio, e qualidade de serviço também, provavelmente será aí que se fará nesse contrato de concessão. Mas já agora deixem-me dar-vos uma nota interessante do ponto de vista destes 5 anos e meio de experiência regulatória, que nós fizemos uma coisa, uma vez creio que já disse aqui numa outra sessão, que creio que é inédita na regulação e que é curioso. É que nós, reguladores, faz-nos alguma impressão que quando alguém faz algum disparate, aplica-se uma multa e a receita é para nós e não para os desgraçados que foram vítimas dos maus tratos. Não é? Há aqui qualquer coisa de perverso disto, não é? Como eu acho que o regulador ser alimentado por receitas de coimas é um bocado complicado, fica com uma caça à multa, não? Portanto, eu acho isto problemático. E fizemos uma vez uma que onde, no, apesar de tudo, dentro, não havendo regulação, e havia um convênio, e num convênio o CTT não cumpriu uma das contratos de serviço de uma maneira grave, e, portanto, aplicou-se-lhes a sanção. E como é que aplicamos a sanção? Eles até preferiam que fosse a sanção máxima por outra regra, que era 500 mil, mas aquilo dava 3 milhões. Era um númerozinho simpático. 3 milhões de multa que podíamos aplicar. E nós não lhe aplicámos multa nenhuma. Dissemos, então, olha, nós não estamos a fazer isso para que vocês sejam penalizados e venham os 3 milhões para o erário público. Não. Vão propor-nos um esquema, nós vamos avaliar, de devolução aos consumidores, claro, não vão ser exatamente os mesmos que foram penalizados pela vossa falta de qualidade, mas genericamente aos consumidores em geral, vão-nos propor um esquema que para os consumidores vale aos 3 milhões, para vocês é menos, mas para eles vale aos 3 milhões, desde selos de borla. Então fizeram um esquema e foram 3 milhões foram devolvidos aos consumidores. Portanto, nós queremos essa capacidade que é muito mais simples. Não conheço, fizemos isso uma vez e estamos dispostos a fazê-lo.
E a lei dá-nos
essa possibilidade, que eu acho muito mais interessante do que estar a fazer coimas, que é muito mais fácil, não é? Portanto, é um bocadinho isso que nós tentaremos fazer. Quanto ao Estado poder acionar ou não, é uma questão que eu não queria aqui discutir, mas eu creio que, agora disse que dela amanhã para a pessoa, eu creio que muitas das coisas estarão amortizadas. E com mais 8 anos em cima estarão amortizadas. E o facto do próprio governo, sendo-se que é acionista simultaneamente, ter dado mais 8 anos, portanto, sem Exato. Não, agora pode... Mas estou convencido que terá havido algum acordo específico entre ele e ele próprio, não é? Entre ele e ele próprio.
Porque é
do Estado. Mas é do Estado que terão excluído... E é uma lei comunitária, portanto, estão excluídos disso. Não, é impossível. Há de haver um bom advogado, certeza que pode provar que isso é possível. Tenho a certeza disso. Não tenho dúvida nenhuma, sobre isso. Quanto ao problema dos postos e das estações, eu acho que terá que ser resolvido devidamente dentro do contrato de concessão e alertava. Isso era uma coisa que acho que devia, pelo menos, ter uma capacidade de intervenção, não digo definitiva, porque não digo total, mas maior do que aquela que temos, que é limitar-nos a tomar conhecimento. Em algumas coisas que ouvimos, até estava a dizer há pouco, preferia não saber, porque saber e não poder reagir é incomodativo. Mas, doutor Isabel, se quisesse mais alguma coisa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Professor. O Sr. Deputado Paulo Campos queria fazer-me uma breve aclaração, não é? Não vejo inconveniente que assim seja.
Uma questão, Sr. Peço desculpa por não ter comparecido à hora, mas tenho em simultâneo uma outra comissão, a Comissão de Orçamento e Finanças, em que estamos a ouvir o Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado e tive que intervir e, portanto, me impossibilitou de estar aqui à hora marcada. Sr. Presidente, enfim, saudar também a ANACOM, estar aqui e saudar o Sr. Presidente da ANACOM. Enfim, se estivéssemos aqui a apreciar, por exemplo, uma outra proposta, que não esta nas comunicações postais, e que implicasse encargos futuros como esta implica, embora, enfim, neste pressuposto existe um fundo de compensação para correr esses encargos futuros, certamente a primeira questão que nos colocariam era qual o montante dos encargos em que estamos a incorrer. Hoje, nos dias de hoje, essa é a questão fundamental e ninguém, certamente já nenhum governo, conseguirá fazer qualquer iniciativa, passando uma situação como esta que aqui estamos a tratar. Enfim, falamos muito de parcerias público-privadas nos últimos tempos, mas tudo o que seja parcerias público-privadas, privatização, enfim, liberalização de serviços públicos em que o Estado incorra no futuro no pagamento desses próprios serviços, o que quer dizer é que estamos a transferir, enfim, uma atividade que neste caso concreto, nos últimos anos, até dava lucro. Eu quero recordar que em 2005 o CTT tinha um prejuízo, mas nos últimos anos temos vindo a ter um resultado muito positivo da atividade do CTT, que permitiu que em 2007, pela primeira vez na história do CTT, na história, enfim, de muitos anos de vida, se pagasse dividendos ao Estado. O que é verdade é que, em consequência desta transposição desta diretiva, estamos a liberalizar um setor, e a liberalizando um setor estamos a instituir um serviço universal que tem, de acordo com as normas que aqui estão fixadas, um determinado cálculo e um determinado custo. A minha questão número um era se, e tendo em conta que relativamente, enfim, tendo conhecido por perto na área das comunicações aquilo que aconteceu e as dificuldades que tivemos para calcular o custo líquido nessa área, se aqui, enfim, temos alguma, digamos, portanto, temos algum número que a ANACOM já tenha para calcular ou uma estimativa daquilo que será o custo do serviço universal, obviamente depois aferido durante as perspectivas que tem que aferir, durante as circunstâncias e os condicionamentos que estão previstos nesta legislação. Mas a minha questão número um é, não é hoje possível, do ponto de vista legislativo, estar a incorrer em encargos futuros, independentemente desses encargos serem ou não financiados por via do fundo de compensação, sem que, minimamente, nós que vamos ser responsáveis por a aprovação desta legislação, saibamos um indicador relativamente a essa matéria. E, portanto, aquilo que eu gostaria, enfim, de questionar, e era para que ficasse registado, era exatamente qual é o encargo previsível com o custo do serviço universal.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito gostaríamos de lhe dar uma resposta. Gostaríamos de ter, e já falámos várias vezes com o CTT sobre isso, mas como sabe, nós não somos reguladores do CTT, não temos a possibilidade de pedir as contas para isso. E mais, fiquei muito preocupado quando íamos pelo caminho, estive a ler as últimas notícias, sabe, gosto destas coisas, e fiquei muito preocupado com uma coisa que vinha no jornal do dia 1, quarta-feira, no Diário Económico, dizia assim, uma entrevista ao Dr. Carlos Dias Alves, que diz assim, sobre a redução de custos, Carlos Dias Alves não quantificou. Disse apenas que os Correios funcionam como grupo, pelo que a redução de custos é feita como um todo e não caso a caso para as várias empresas. O que só lhe vem dar a razão que vamos ter aí como olho de brocos para resolver esta questão. Mas não conseguimos, porque para já eles não eram obrigados a dar-nos, até agora, não é? Agora, temos um problema que nos facilita. É que o que é financiado não é o custo do serviço universal. É o facto desse custo do serviço universal ser considerado encargo excessivo. Encargo excessivo. E, portanto, por exemplo, nós, como sabe, considerámos durante... E temos alguma dúvida que, de um momento para o outro, enquanto o CTT mantiver as capacidades e os resultados que tenha, que não se possa ser considerado um encargo excessivo. Até pode não haver, nos primeiros anos, não haver em custo de serviço universal. Portanto, não estou tão preocupado, porque primeiro ainda é preciso garantir que seja um encargo excessivo, e nada nos garante que seja um encargo excessivo. Mas, evidentemente, que temos agora as condições que a lei nos dá de nos serem obrigados, através da contabilidade analítica específica para o assunto, atacarmos o assunto desde o princípio. E depois verifiquemos se é ou não um encargo excessivo. Como sabe, a discussão sobre encargo excessivo, temos um exemplo nas comissões eletrónicas, não vamos fazer mutatis, não vamos fazer como exemplo, vamos fazer mutatis mutantes, de verdade, defendo o que é diferente, mas temos alguma referência. Por exemplo, nós dissemos, enquanto teve uma cota de mercado de 80%, não é encargo excessivo nenhum, que é quase monopólio. A partir daí, com certeza, é que vamos considerar. Não temos regras, já temos algum know-how parecido para poder fazer isso. Não sei se chega à resposta. Mas...
Muito obrigado. Vamos então dar por terminado. Agradeço muito por terem vindo cá. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, senhoras doutoras.